dia com a Justiça.
Olá, eu sou Lídia Lemos e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Uma decisão do juiz Felipe Munguba, da comarca de Água Branca, permitiu a uma transexual a alteração de seu registro civil. Confira na matéria de Camila Caí.
A moradora da cidade de Água Branca, no sertão alagoano, Paloma Lima, se identifica com o gênero feminino desde os 12 anos, mas o nome que constava em seus documentos era de uma pessoa do sexo masculino. Só que agora, através de uma decisão do juiz Felipe Munguba, a transexual vai poder alterar seu registro civil e ser oficialmente Paloma Lohane da Conceição Lima.
O Poder Judiciário, dentro de um contexto de um Estado democrático de direito como o nosso brasileiro, ele é o último estalão, ele é o recurso último que qualquer cidadão que tem seu direito aviltado ou violado, ou mesmo que na perspectiva apenas de ser lesado, de buscar uma reparação, uma proteção. E não é diferente com os transexuais.
Paloma não realizou cirurgia para mudança de sexo, mas de acordo com o juiz, já há diversas decisões de tribunais de justiça que consolidam a possibilidade de retificação de registro civil de transexual, independente da realização de cirurgia para mudança de sexo.
Isso num contexto como o nosso aqui no Nordeste, eu não sei se acaba, mas ele ajuda a iniciar uma mentalidade nova na abordagem desse assunto. E eu tenho certeza que decisões como essa, emanadas do Poder Judiciário, serão, sem dúvidas, instrumentos motrizes e transformadores da realidade social a médio e longo prazo.
O termo improbidade tornou-se muito comum na imprensa. Mas será que as pessoas sabem do que se trata? Para esclarecer esse assunto, o repórter Niel Antônio entrevistou o juiz Sandro Augusto. Confira.
Quando você vai escolher um deputado, prefeito, governador ou até presidente, provavelmente a primeira característica que ele deve ter é a honestidade, correto? Mas quando esse representante político não alcança sua expectativa e se envolve em esquemas de corrupção, ele está cometendo improbidade administrativa. O que algumas pessoas não sabem é que o ato não é restrito somente a políticos e pode acontecer em qualquer trabalho público. Para explicar sobre esse assunto, vou conversar com o juiz Sandro Augusto, substituto na 10ª Vara Criminal da Capital e atuante na vara do único ofício de Pilar.
Na Constituição Federal nós temos o princípio da probidade. O que é a probidade? É que na coisa pública nós devemos nos pontuar pela honestidade, pela lealdade, não é? Pela retidão na condução da coisa pública. E quando se comete um ato de improbidade está justamente indo em sentido contrário a isso.
Quais são os atos de improbidade que mais causam prejuízos para a instituição?
Constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importam enriquecimento ilícito, provocam dano ao erário, que infringem determinados princípios da administração pública, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e outros que estão dispersos pela Constituição Federal. As penas, as sanções aplicadas contra os atos de improbidade administrativa, eles vão desde ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar ou de receber com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais. É possível que haja a aplicação simultânea de todas essas sanções, assim como é possível que haja a aplicação de apenas uma ou algumas delas.
O número de pessoas que prefere a união estável cresce a cada ano no país. O juiz Vladimir Pagilira explica os direitos e deveres desse tipo de regime.
Essa nova forma de constituir família é reconhecida pela Constituição Federal e, assim como o casamento, atribui ao casal deveres e direitos, como destaca o juiz Vladimir Paz de Lira, da 26ª Vara Civil da capital.
A união estável, ela é uma situação de fato que gera uma relação jurídica de família. Como é uma entidade familiar, está prevista na Constituição Federal, ela se equipara em direitos e deveres ao casamento. Embora possa haver uma ou outra diferença do ponto de vista de sistema jurídico, como prova pré-constituída que o casamento tem ou o estável não tem, a questão da presunção de filiação que ainda não foi resolvida na união estável, etc. Mas, no termo geral, A Constituição não permite que haja discriminações substanciais do que diz respeito ao casamento em relação à união estável.
E para haver união estável, não precisa de documento. Basta comprovar que há uma relação afetiva entre duas pessoas, que seja duradoura e pública.
Os direitos dos filhos são os mesmos, independentemente de sua origem. E com respeito à guarda, convivência, alimentos, está relacionado com o direito dos filhos, não necessariamente com o direito dos pais. Esses não mudam por ser união estável ou casamento.
O magistrado também destaca que as mesmas regras aplicadas a uniões estáveis de casais heterossexuais também são válidas para uniões homoafetivas.
As uniões homossexuais é união estável para todos os efeitos de direito, inclusive para possibilitar o casamento.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.